para hipnotizar outras, e coisas aconteciam, as pessoas faziam algumas ações que a hipnose, né, quem fazia o hipnotismo pedia para fazer. Depois, muitos anos depois, em 2018, acho que apareceu o Pyong Lee, que é ilusionista, mágico, hipnólogo, youtuber, aquele coreano que apareceu também lá na casa, eu até esqueci o nome da casa, no Big Brother. Uhum. O Renan tá aqui comigo para deixar eu mentir, Renan. E aí também estourou a hipnose, mas de uma forma que até trouxe medo para algumas pessoas. Comigo o Renan Barato, que é terapeuta e fala sobre hipnoterapia. Bem-vindo, Renan.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Renan, qual é a dúvida maior das pessoas? É esse medo mesmo da hipnose?
Sim, a hipnose ela tem bastante desse misticismo por trás, muito porque a hipnose ficou famosa no Brasil também por mágicos, né, ilusionistas, e a hipnose de palco veio pra gente primeiro na televisão.
Uhum.
A hipnose de palco e a hipnose de terapia, elas têm uma pequena diferença, mas continua sendo a mesma hipnose de você fazer com que a pessoa acredite que algumas coisas são mais fora do normal. Né?
Uhum.
Mas a dúvida mais comum que eu posso te falar assim, mais disparada, é: e se eu for e não voltar? Essa é a mais comum de todas, mas disparada assim, bem distante.
A gente fala de se eu for e não voltar, quando ela, você falou uma coisa certa antes da gente conversar, né? Mas como você não vai voltar, você não vai pra lugar nenhum, né?
Eu brinco com as pessoas, eu falo, não, realmente você não vai voltar. Ela fala, como assim? Você não vai pra lugar nenhum, não tem como voltar de onde você não foi.
Eu falo que o meu maior medo é quando a gente esconde alguma coisa, não quer falar, e eu brinco porque o Pyong fez isso, você não pode mentir,
uhum,
né? Aí a pessoa acaba falando que não queria. Meu único medo é esse.
Na verdade, existe um mito nesse, uhum, ponto, que é o seguinte. O que é a hipnose? Vamos, uhum, pro que ela realmente é. Ela é um estado de concentração aguçado, avançado, né? Uhum. Então você está muito concentrado em algo, que aquele algo vira uma verdade absoluta para você naquele momento,
uhum,
certo? Quando alguém faz hipnose em você, na verdade não é que a pessoa está fazendo em você. Toda hipnose é auto-hipnose.
Uhum.
Na verdade, é você que está fazendo em você. A diferença é que eu, por exemplo, um hipnotista, né, eu consigo fazer com psicologia que você acredite que sou eu que estou fazendo. O que na hipnose de entretenimento, de palco, é muito importante.
Uhum.
Porque eu estou num palco, eu estou fazendo uma apresentação. Então, eu quero que você acredite em mim, uhum, que eu consigo fazer aquilo. Na terapia, o meu esforço maior é o contrário. É eu mostrar para você que você tem a capacidade de fazer aquilo. Né? Tanto é que nas sessões de terapia, a última sessão, normalmente eu vou fazer auto-hipnose.
Uhum.
Eu vou falar assim, ó, agora você já sabe fazer. Daqui para frente, você consegue fazer as coisas que você determina. Então, na verdade, toda hipnose é auto-hipnose. Os exemplos mais básicos são, você provavelmente conhece pessoas que não assistem filme de terror e suspense por medo.
Uhum.
Certo? A pessoa sabe que é um roteiro. Ela sabe que é mentira. Ela sabe que ninguém se feriu ali. Mas naquele momento é real. Para ela é verdadeiro.
Uhum.
Por quê? Porque o filme vai usar de textura, de cor, de música, né?
Uhum.
Da psicologia humana para fazer com que ela acredite que aquele momento é real. A hipnose nada mais é do que isso. É psicologia do começo ao fim.
Não seria uma reprogramação?
Dá. Uhum. Dá para fazer uma reprogramação. Mas se a pessoa estiver sujeita a isso. Então, no caso de contar alguma coisa, né, como a concentração é sua, se você disse aquilo, é porque você queria dizer por algum motivo, entende?
Uhum.
Você nunca vai me contar um segredo que você realmente não quer.
Uhum.
Porque eu não tenho controle sobre a sua mente.
Uhum.
Então, em hipnose de entretenimento mesmo, hipnose de palco, né? Vamos falar do Pyong. Se ele faz alguma brincadeira e o cérebro da pessoa, a mente da pessoa fala, esse aqui é o limite, ela não aceita a sugestão. Vamos usar um dos exemplos assim, né? Tem um que ele faz, que as pessoas fazem, uhum, né? Que é, eu vou estalar o dedo, ou bater palma, ou tocar em você, e você vai ver todo mundo pelado. Tem pessoas que não aceitam isso.
Uhum.
Seja ela alguma questão intrínseca lá dentro, ou uma questão religiosa, ela simplesmente não vai ver. Não é porque ele falou que ela vai fazer.
Uhum.
Agora, se ela contou algum segredo ali, alguma coisa lá dentro tinha que ela queria contar aquilo ou permitiu contar aquilo. Porque não é, até brinquei, né? Eu falei assim, eu gostaria muito de ter controle mental das pessoas, porque seria muito mais fácil de tratar elas. Mas, infelizmente, é a pessoa que permite que aquelas sugestões sejam dadas.
É, nesses casos, até eu imagino uma pessoa com uma depressão que muitas vezes não consegue falar aquilo que, né, tá ali interno. E, de repente, na hipnose, ela consegue soltar isso.
Sim, isso é bem comum. Bem comum mesmo. Porque a gente tem... Não existe pessoas sem pré-conceitos. A gente tem conceitos de coisas, né? E para a pessoa se soltar e contar algumas coisas, alguns segredos, às vezes, é bem complicado. Então, eu já escutei muitas vezes, fazendo terapia nas pessoas, a pessoa falando assim, olha, eu nunca contei isso para ninguém. E tô contando aqui para você. Por quê? Porque essa relação entre terapeuta e cliente, ela é extremamente importante e de confiança, em primeiro lugar. Então, realmente, a gente faz uma sessão de hipnose e a pessoa, ela relaxa mais, ela sente mais tranquila, o filtro dela dá aquela baixada e ela se permite sentir mais, lembrar mais, falar mais. Então, é uma ferramenta muito boa. Agora, falar para você que eu vou contar segredos, vou conseguir o número do cartão, senhas, não vai, isso não vai acontecer.
Bom, existe formas diferentes de hipnose, Renan?
Existem vários tipos de hipnose. Existe hipnose conversacional, existe hipnose não verbal, que você praticamente não fala nada durante a sessão de hipnose, praticamente são barulhos que você vai fazer, sons. Existe ericksoniana, existem vários tipos diferentes, né? Mas a básica hoje que você vai encontrar é a mais fácil de identificar, né? A hipnose de palco, de entretenimento, e a de terapia, né? A de entretenimento, ela é mais impositiva. Então, vai parecer que eu tenho controle, né? E fica aquela coisa mais parecida com mágica mesmo. Dentro de uma terapia, onde não precisa ser necessariamente um terapeuta para fazer isso, eu conheço médico que usa, eu conheço dentista que usa, né? Então, existem várias áreas que podem usar a hipnose para quê? Para a pessoa se sentir tranquila, ela se sentir em paz naquele momento. Então, tem um monte de gente que tem medo do sonzinho do dentista, né? Da maquininha lá de fazer obturação e tudo mais. Então, você faz uma sessão rapidinho ali, devagar, a pessoa fica tranquila, fica em paz e você consegue fazer o trabalho. Eu conheço uma dentista que diminuiu em 70% o uso de anestésico dentro do consultório dela com hipnose. Não que ela não use, ela usa muito menos, porque a pessoa ela não está super ansiosa, ela não está propensa a sentir dor. Ela está em paz, né? Então, a hipnose dentro da terapia, ela não precisa daquele transe profundo onde você faz durma e a pessoa cai assim de olho fechado.
É porque esse mito, né? Tem, né? Da pessoa dormir.
E o hipnose, na verdade, é o deus do sono. Esse nome foi cunhado há muito tempo atrás. Quem cunhou tentou modificar e agora já pegou e não vai sair mais. Agora vai ser hipnose para sempre.
Bom, existe uma idade para começar a hipnose ou não? Qualquer idade?
Como hipnotista ou como cliente?
Como cliente.
Não existe. É lógico que a pessoa que vai fazer a hipnose, né, o hipnotista ou hipnólogo, ela sabe, tem que saber com quem ela está lidando. Então, por exemplo, eu não atendo crianças, mas é porque a minha especialidade não é trabalhar com crianças, né? Porque trabalhar com criança tem que ter, né, aquele jeitinho de falar, de contar histórias, né? Então, essa pessoa, ela foi para esse lado porque ela tem afinidade, porque ela gosta e ela se especializou nisso. Então, não tem idade mínima nem máxima. Por quê? Porque todo mundo tem cérebro, todo mundo consegue imaginar, todo mundo consegue se concentrar. Lógico que você atender uma criança, um adolescente, um adulto, tem de formas totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, mesmo adulto, eu vou atender uma pessoa que é com TDAH e uma pessoa que é dita, entre aspas, comum, né, normal, eu vou lidar com essa com mesma idade de formas diferentes. Então, não tem idade mínima, mas tem que ter know-how para isso.
Tem um ouvinte pergunta, não quero me identificar, mas hipnose também, há possibilidade de fazer regressão?
Sim, tem sim.
E quando a gente fala em regressão, na regressão de vidas, como as pessoas costumam pensar.
Mas pode ser feito.
Pode ser feito. Uhum.
Acontece em alguns casos, as pessoas virem assim, comigo são poucas, a pessoa chegar e falar assim, Renan, eu quero fazer regressão de vida passada, você faz? Eu falei, eu faço. Mas aí vem uma questão, geralmente quando eu falo isso, as pessoas regalam o olho uhum. assim, e falam, como assim regressão de vida passada? Eu não sei se existe vida passada, não sou eu que tenho que afirmar que existe ou não. Se o meu cliente precisa ir para uma vida passada, eu vou fazer. Dentro da cabeça dela, dentro da mente dela, talvez ela esteja em uma vida passada e talvez aquilo aconteceu. Para mim está tudo bem. Talvez seja tudo criação da mente dela. Para mim ainda está ok. Mas nesse momento que ela foi para 10 anos atrás, 30 anos atrás, 300 anos atrás, a pergunta mais importante é, o que está acontecendo aí e como é que você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? O que, que aconteceu? Entende? Então, a regressão, ela ficou bem famosa na parte espiritual e energética, né? Mas, o que, que a gente quer naquele momento como terapeuta? Eu quero relembrar um fato do passado e tirar a dor daquele momento. Tirar a dor psicológica, tirar a dor física, seja ela qual for, para ressignificar ou, entre aspas, reprogramar aquele pensamento. Então, a ideia é, quantas vezes a gente já pensou assim, né? Nossa, se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje... Tadã! A gente consegue, né? Olha que beleza. Então é relembrar ou reviver, né? E aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se permite reviver, tem gente que vai relembrar, né? Que a gente chama de regressão de memória, quando ela lembra, e regressão de idade, quando ela tá lá, naquele momento, entre aspas, né? Mas o mais importante é o que está acontecendo. Vamos tirar a dor desse momento, vamos entender o que aconteceu. Vamos rever isso, por que que tá assim. E aí a ideia é usar da psicologia naquele momento para tirar a dor do que tá acontecendo. Mas sim, é feito e eu faço direto. Quase, são umas 4, 5 por semana no mínimo.
As pessoas te procuram mais quando estão com uma depressão, quando tem dúvidas com relação a alguma coisa na vida delas que parece que vira um ciclo e aquilo não termina e não se sabe por que que isso aconteceu?
Geralmente quem procura hipnose são pessoas que geralmente têm tratamentos diferenciados como barra de Axis, como constelação familiar. Então tem bastante gente que vai para esse lado, vê a hipnose e fala, ok, é mais uma área que eu posso tentar. E tem bastante gente também que foi para psicólogos e aí tem aquele preconceito de que psicologia não funcionou, eu vou para hipnose. O que não está certo. Né? Porque a hipnose é uma ferramenta que pode ser usada por médico, por dentista, por, né? Como eu já falei. Então, pode ser usado por psicólogos também, obviamente. Né? Aliás, são as melhores pessoas para se usarem também essa ferramenta. Né? Mas ela é só uma ferramenta dentro do tratamento que é psicológico. Né? Um psicoterapeuta, é um psicólogo, é um psiquiatra. São pessoas que estudaram sobre a psique humana e pode falar sobre aquilo, pode ajudar aquela pessoa, mas é mais uma ferramenta. Agora, quem procura? Todo tipo de pessoa, homens, mulheres. O carro-chefe é a ansiedade. Né? A gente está aí com uma sociedade que está batendo forte em ansiedade pelo estilo de vida, né? Que é trabalhar muito, dormir pouco, comer mal e não fazer exercício. E aí eu quero saúde mental.
E saúde física também, né? Porque a gente tem visto muito falar da hipnose bariátrica, isso? Para emagrecer.
Sim. Existem poucas pessoas que me procuraram para isso, porque quando eu vou falar sobre isso, eu já falo, dá para fazer o balão gástrico hipnótico, né? Vamos lá, primeiro, o que é um balão gástrico, né? Coloca um balão real dentro do estômago da pessoa e, consequentemente, ela vai conseguir comer menos, né? E com o tempo ela vai emagrecer. O balão gástrico hipnótico é colocar um balão lá dentro, não real, né? Com hipnose. E aí, consequentemente, ela vai comer menos. Ok. Quem faz balão gástrico real sabe que não é só o balão gástrico. Vai ter que ter um acompanhamento psicológico, vai ter que se alimentar melhor, vai ter que fazer exercício, não é só comer menos. Durante a hipnose é a mesma coisa. né? Mas a pessoa, não, ah, não quero. Eu falo, olha, vai doer um pouco, vai sentir enjoo. Não, não quero. Não, mas peraí.
Não tem como, é o mesmo sintoma.
O processo é basicamente o mesmo, só que, imagina uma coisa, a gente vai fazer um balão gástrico que ele não é real, ele está dentro do seu psicológico. Uhum. Então, você tem que acreditar muito naquilo, certo? Uhum. E isso tem que perdurar. Então, só o balão gástrico não vai resolver. Não vai resolver. Daqui a pouco, você não acredita mais naquilo. Um pouquinho que você não emagreceu o quanto você desejava, a sua expectativa, pronto. Uhum. Aquilo lá não tem mais função nenhuma. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante. Dá para fazer? Dá. Funciona? Funciona sozinho? Não. Uhum. Essa aqui é a diferença.
Renan, e para atletas de alto rendimento? Diz que muitos atletas fazem, principalmente aqueles que fazem MMA. Até eu conversei com o Eliseu Capoeira, que é lutador de MMA do UFC. Ele falou assim, que é utilizado bastante a hipnose para que tenha um melhor rendimento.
Uhum. Imagina como que é o cotidiano dessas pessoas, uhum. que tem que se esforçar muito, no caso de um MMA ainda apanhar uhum. bastante. Então, o psicológico dessa pessoa, ela tem que estar muito bem preparada, né? Uhum. Imagina você, ou eu, ou qualquer um, né, entrando num ringue de UFC. Aqui é o pessoal gritando em volta, é o seu nome, é a sua carreira dependendo de você ali naquele momento. Então, realmente, se ela tem um preparo psicológico, vai ajudar muito ela conseguir estar preparada para aquele momento, para acertar os golpes de maneira mais técnica e conseguir ganhar aquelas lutas. Isso, falando de luta, mas serve para qualquer outro esporte. Então, o atleta sabe o quanto a mente dele é importante naquele momento. Para que fazer a hipnose, então? Uhum. Exatamente para isso. Ele consegue projetar-se naqueles momentos, imaginar lutas como se ele estivesse lá e treinar de forma psicológica, além da forma física, obviamente. Uhum. Dá para tirar dor? Dá para tirar dor. Só não é saudável. Uhum. Dor é extremamente importante para a gente, né? Para mostrar, ó, estragou isso aqui, machucou isso aqui. Mas dá para tirar dor também. Então, fazer hipnose, e eu já vi isso pessoalmente, fazer hipnose um pouquinho antes da luta, diminui bastante a taxa de dor daquele momento. Então, eu vi exatamente pra luta, né? Uhum. E aí a pessoa não sente tanto quanto sentiria antes e ela tá muito mais focada naquele momento. Funciona também, só que lógico, não é mágica, né? Uhum. Não é estalar o dedo e... É um tempo de terapia, é um tempo de tratamento, é preparação para que tudo aquilo aconteça. Mas eu conheço bastante gente que já usou sim. E no momento eu conheço dois, mas são atletas de ciclismo que utilizam também.
Para pessoas com TDAH, concentrar, porque se concentra em tudo ao mesmo tempo, às vezes não consegue fazer nada. É possível a hipnose ajudar nesse sentido?
Sim, é possível. Lembrando que ela é uma ferramenta, né? A terapia em si ela vai ser o processo mais importante. Só que, lógico, o TDAH ele é uma questão fisiológica, né? Uhum. A dopamina basal da pessoa, ela não produz a quantidade, né? Igual um neurotípico. Mas pode ajudar a pessoa a se concentrar um pouco mais. Já que é um treino de concentração, então eu vou fazer uma prova. Aí eu treinei isso várias vezes. Então, agora na prova eu consigo ficar um pouco melhor. Então, pode ajudar sim. Lógico... Não descartando, né, o tratamento médico, o uso de medicamento, porque como é uma coisa fisiológica, né, apesar de a minha base sempre é a fisiologia, porque a gente gosta de separar a mente do corpo, e cérebro é um órgão, né, é neurotransmissor, é sinapse, então não dá para tirar a fisiologia disso. Mas... E ela pode, sim, ser usada como uma ferramenta a mais para a pessoa treinar essa atenção. Lógico, mas sempre fazer um exame correto, né, um laudo mais fidedigno, não com a opinião de uma pessoa só, geralmente, procurar profissionais de áreas diferentes para poder fazer um diagnóstico correto. E aí, sim, tomar as decisões. Ó. Só que sempre junto, atividade física, alimentação, e aí, sim, fazer todo o treinamento também. Que é a mesma coisa que antes. Não adianta eu ter o corpo todo ferrado e querer que minha mente seja bem.
A Helena Amaral perguntou o seguinte, ela precisa de indicação para isso, para fazer a hipnose, ou ela pode procurar o terapeuta diretamente?
Não, pode sempre procurar o terapeuta. E uma coisa muito importante que eu falo é, em terapia em geral, ou psicoterapia em geral, você tem que gostar do seu psicólogo, do seu terapeuta, do seu psiquiatra, principalmente o psicólogo e o psicoterapeuta. Por quê? Porque você vai contar as coisas da sua vida, você tem que sentir à vontade, tem que ser uma pessoa que você confia. Então, marque uma sessão com essa pessoa. Normalmente eu falo que comigo, né? Marca uma sessão de avaliação. É uma sessão que a gente vai sentar lá e durante uma hora ficar conversando, te explicando. Você vai me explicar o que você deseja, onde você quer chegar. E aí você toma a sua decisão de, eu quero fazer terapia com essa pessoa, ou não gostei, não foi legal, não me identifiquei. Porque a identificação é muito, muito, muito importante. Então, não. Você pode ir atrás dessas pessoas. Lógico, pode contar comigo, né? Ir atrás aí no Instagram e mandar mensagem direto no WhatsApp também. E marcar essa sessão, não tem problema nenhum.
E quantas sessões são necessárias ou depende de cada pessoa, né?
Depende de cada pessoa. É lógico que existem casos, né? Onde, entre aspas, poucas sessões serão suficientes. Tem casos onde a gente fica em terapia por bastante tempo. Lógico que, quando você quer tratar um ponto muito específico, talvez seja mais rápido. Só que a gente é um ser complexo, né? Nunca é um ponto sozinho específico, né? Eu tenho ansiedade, quero tratar só a ansiedade. Tá, mas tá vindo, essa ansiedade está sendo gerada por quê? Né? Então, a ideia é tratar o todo. Você, não a consequência. A gente quer saber a causa. Então, existem protocolos, né? Existem pessoas que usam protocolos de tantas sessões. Três sessões, quatro sessões. Eu não falo que existe um protocolo fixo. Eu tenho uma base, né? E lá na minha salinha lá, eu sento com a pessoa e explico, por que da primeira sessão, por que da segunda, por que da terceira. Sou bem chatinho com relação a isso, bem didático assim, sabe? Então eu explico, por que primeira, segunda, terceira, quarta.
Eu gosto bastante de explicações, né?
Eu gosto muito.
Nada assim, tal coisa, não sei, vou perguntar de novo, não. Tudo bem explicado,
Bem melhor, bem melhor. Mas assim, tem pessoas que vai levar aí 10 sessões, 15 sessões, né? Tem pessoas, como já aconteceu comigo, com 3 sessões a pessoa resolveu o que ela queria e tudo bem, né? Mas eu sempre falo que vai com o teu terapeuta, conversa primeiro, vê o que ele tem para falar, porque tem, às vezes, coisas enraizadas que a pessoa não abandona por nada, assim, sabe? Abraça aquela dor e fala, não, essa dor é minha. Se eu largar, eu deixo de ser eu. Então, aí, nesses casos, é um pouquinho mais difícil. Mas tem casos que não, tem casos que são bem mais tranquilos.
Eu falo assim, às vezes a gente vai num terapeuta pensando numa situação, aí quando a gente chega lá, a situação é muito maior do que aquilo, porque muitas vezes a gente nem se conhece direito, vai acabar se conhecendo junto com o terapeuta.
Esses dias não, alguns meses atrás, chegou uma pessoa para tratar comigo, eu já conheço ela, e ela falou, Renan, eu quero tratar minha enxaqueca. E enxaqueca, eu falei, tá, vamos conversar aqui, né? Porque ela é mais cunho fisiológico do que psicológico. Expliquei todo o processo, ele falou, não, tudo bem, já te conheço, eu confio em você, vamos fazer de qualquer forma, né? Tudo bem. Eu falei, olha, eu não vou te afirmar que é psicológico, porque a gente não conversou, não fez ainda, mas se tiver algum cunho psicológico aí no meio, a gente pode descobrir conversando, né? E aí, numa sessão, a gente fez uma sessão de, uma delas de perdão, né? E ele teve um diálogo com o pai dele, que foi extremamente proveitoso para ele. Ele falou, Renan, eu nunca imaginei que isso ia aparecer para mim, eu achei que eu já tinha resolvido isso. E chorou bastante, assim, parece que ele pegou todo aquele peso e colocou do lado. Falou, essa bagagem eu não preciso carregar mais. E foi muito bom pra ele. Muito, muito, muito bom. E foi um caso desse. Eu fui por uma coisa e acabou sendo outra.
Renan, são 3 horas e 59 minutos, eu já tenho que encerrar. Mas antes da gente encerrar, aquelas pessoas que querem tirar ainda dúvidas a respeito da hipnose, como que te encontra?
Tá, pode me encontrar por duas formas. No Instagram, Renan Barato Terapia, barato, de contrário de caro mesmo, com dois T's, Renan Barato Terapia. E no telefone, no celular, 45-999-296189.
Renan, eu agradeço a sua presença aqui na CBN. Já está convidado para vir outras vezes. Então, sempre que quiser, pode voltar aqui aos estúdios da CBN.
Eu que agradeço e voltarei sempre.